Olá de novo, tudo certo? Vamos dar início então à última unidade desse material contido no livro Administração de Recursos Humanos. Livro esse que você já deve estar contente que já está finalizando. Espero eu que ele esteja muito rabiscado, com muitas anotações, questionamentos, enfim, ponderações a respeito das reflexões que você teve ao longo destas videoaulas e da leitura do mesmo. Isso, se caso isso seja uma realidade no seu livro, eu particularmente fico muito contente e o parabenizo, porque entendo que o estudo é exatamente isso. Você está indo para o caminho certo, muito bacana. Continue assim, inclusive nas demais disciplinas. Então, é a última vez que você vai escutar isso, a não ser que você veja essa videoaula várias vezes. Mas eu espero que antes de começar essa aula você já tenha lido o conteúdo inerente a esta unidade e também tenha visto o que vem aí de exercício pela frente e tenha conversado com o seu tutor, com seus colegas, enfim, a respeito desse assunto, né, para que essa videoaula de fato seja extremamente proveitosa e te gere novos pensamentos, novos questionamentos, enfim, que te permita aí um aprofundamento melhor e maior a respeito do tema. Bom, quais são os objetivos desta unidade que fala sobre segurança e higiene no trabalho? Os objetivos são basicamente os mesmos das demais. Eu vou te conceituar higiene e segurança no trabalho. É importante esse tipo de conceituação. Falar também da influência que esses dois temas têm hoje nas organizações e o impacto, inclusive, que se tem relacionado à rotatividade, absenteísmo, qualidade de vida, coisas que muitas vezes são intrínsecas à organização, não necessariamente são perceptíveis na organização, mas que quando ocorre um problema, aí sim fica visível e são muito importantes e determinantes. Depois, ponderar sobre os fatores de análise das questões relacionadas à segurança e higiene no trabalho. E, por fim, pensar também em alguma coisa relacionada aos cuidados que uma empresa tem que ter, principalmente quando nós falamos da ação preventiva, porque segurança, higiene e segurança no trabalho, querendo ou não, mexe com uma questão chamada postura do gestor, postura profissional, que tem a ver com a política de RH. Ela vai determinar qual é a política de RH da empresa para que isso sim possa ser utilizado e de conhecimento de todos, as pessoas possam se moldar em termos de comportamento dentro das organizações. Eu entendo que isso é fundamental. Toda empresa deveria ter uma política de RH que deixe claro direitos e deveres, que deixe claro o que a empresa de fato pensa, valoriza, trata os seus funcionários. E essa parte relacionada à política de higiene e segurança no trabalho, eu entendo que ela realmente é determinante. Determinante você já escutou inúmeras vezes, mas é proposital porque é isso mesmo. Bom, vamos lá então, vamos começar. Higiene no trabalho. Se alguém lhe perguntasse, a sua empresa, você tem condições de higiene? Você levaria em consideração o quê? Higiene? Limpeza? Mas é isso? Então, eu vou falar de limpeza no trabalho? Não, longe disso. A higiene na qual a gente comenta no contexto empresarial tem a ver com um conjunto de normas e procedimentos que visam trabalhar ações para proteger física e mentalmente o funcionário. Então, quando se fala de higiene no trabalho, entenda que são normas, procedimentos que visam proteger a integridade física e mental do ser humano no trabalho. Por que física e mental? Física, porque a partir do momento em que você não está fisicamente bem, você tem problemas de desempenho. Você pode, inclusive, sofrer acidentes de trabalho. Por que mental? Porque o trabalho não é mais somente físico. O trabalho é mental. E hoje, a partir do momento em que você está mentalmente instável, o físico sofre. Por isso que se fala de higiene. Porque a higiene tem a ver com as questões de sustentação. Não sei se você se recorda, provavelmente você estudou isso, mas lembra dos fatores de Herzberg, quando se tratava de motivação, tinha os fatores higiênicos, fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles davam a garantia de sustentabilidade humana para a realização do trabalho. Por quê? Porque se você também não tiver com o corpo bem, o teu trabalho vai ser sofrível, né? Então é por isso que se fala de higiene no trabalho. Mas e segurança? Segurança é o quê? Contra assalto? Já te perguntaram isso? Segurança no trabalho? Segurança no emprego? Que segurança seria essa? Esta questão de segurança tem a ver com o quê? Com a complementação no que tange à higiene. Visando o quê? Visando trabalhar uma sistemática de prevenção a acidentes, a prevenção ao teu físico, a prevenção ao teu emocional, ao teu mental, mas a prevenção no intuito de minimizar acidentes de trabalho. Por isso que se fala de segurança. Eu não estou mencionando aqui a segurança como sinônimo de estabilidade. Eu estou mencionando, sim, a segurança como algo voltado para você não se machucar. Porque quando você se machuca, ou quando você não está numa condição saudável, entenda na linha da higiene, você tende a gerar para a empresa pelo menos dois grandes problemas. Um pode ser o que a gente chama de absenteísmo, ou faltas, ou às vezes a situação é tão complicada que você vai na linha do que a gente chama de rotatividade, ou seja, você não fica no seu emprego, você é afastado do seu emprego. E isso para a empresa é muito ruim. Absenteísmos e rotatividade são fatores que atrapalham e muito a gestão de recursos humanos hoje. Porque como é que você vai contar, estipular metas, trabalhar com pessoas que estão constantemente faltando ou até mesmo mal entraram, já saíram? É ruim. Por isso que se fala em higiene e segurança no trabalho. E é uma coisa muito bacana. Bom, que é importante você saber? No material, você pode perceber que a parte de higiene e segurança do trabalho, ela está alocada ao que nós chamamos de ambientes, né? Então, nós temos lá o ambiente físico do trabalho. Nós temos lá o que a gente chama de ambiente psicológico do trabalho. Nós temos lá o ambiente que trata da questão de ergonomia no trabalho. E nós temos lá questões relacionadas à saúde ocupacional do seu trabalho. Então, no que tange ao ambiente físico do trabalho, o que a gente leva em consideração? Nós levamos em consideração as questões relacionadas à estrutura. Quer dizer, a estrutura que nós trabalhamos é uma estrutura adequada, compatível, que permite com que nós tenhamos condições saudáveis de trabalho? Ou permite que nós tenhamos uma condição para nós não nos machucarmos no trabalho? É importante você verificar isso. Tão importante é que, inclusive, quando se fala de fatores de análise inerentes ao ambiente físico, se você, inclusive, pegar o seu material, você vai ver que tem vários itens ali. Vários itens ali. Inclusive está na página 162 desse material. Você está envolvendo, nessa questão física, você está envolvendo questões relacionadas a quê? Iluminação. Ou seja, uma sala com uma iluminação aquém, isso vai te cansar mais rápido? Ou isso vai te gerar problemas de visão com o tempo, com o futuro? Se você trabalha num lugar onde não tem muita ventilação em dia de calor, você certamente terá problemas de pressão, você terá problemas, vão te desgastar mais, porque à medida que você sua, você vai perdendo sais minerais, você vai perdendo energia. Se você estiver num lugar onde o teu ambiente físico de trabalho for um ambiente com pouca higiene, higiene mesmo, limpeza, isso é insalubre. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Já no que se refere à questão do ambiente psicológico, é uma variável que ainda não é levada tanto em consideração, mas ela é forte. Por quê? Porque tem a ver com algo que cada vez mais é frequente na nossa vida cotidiana, que tem a ver com o nosso estresse no trabalho. E aí entra uma coisa interessante, que pode estar relacionada à segurança, mas não segurança na temática central. Mas hoje, por exemplo, no Brasil, o estresse psicológico causado no nosso ambiente de trabalho é muito grande. Nós temos cada vez mais pressão por atingirmos as nossas metas, nós temos cada vez mais pressão por atingirmos os resultados, nós temos cada vez mais a pressão por mantermos os nossos empregos. E isso faz, veja se isso de repente não acontece com você, com que quando nós chegamos às nossas casas, nós chegamos literalmente destruídos fisicamente. Porque o cansaço mental é terrível. E o cansaço mental associado a um estresse psicológico muito grande influencia até mesmo meu grau de comprometimento com a empresa. Isso é uma coisa que está sendo estudado e com muita frequência dentro das linhas relacionadas a recursos humanos e psicologia, porque não é algo que é, digamos, perfeitamente mensurável, mas os prejuízos causados por afastamentos em função de estafa, depressão, tudo isso estão aumentando no país. Então, isso faz com que as empresas, por exemplo, tenham que pensar em políticas para tentar compensar esse estresse inerente ao ambiente psicológico. Já parou para pensar nisso? Não adianta eu só querer tirar e extrair o máximo de produtividade do meu funcionário se eu não consigo dar uma contrapartida. E as empresas têm pensado muito nessa questão do ambiente psicológico, tanto que têm trabalhado com benefícios, sobretudo voltados para a saúde ocupacional, que é um dos itens que vão ser utilizados aqui, que fazem um pouco desse equilíbrio. Por falar em saúde ocupacional, esse é um ambiente também muito interessante. Por quê? Porque o trabalho por ser, na sua essência, existem trabalhos de natureza muito física, mas também tem trabalhos de natureza muito mental. A saúde ocupacional, ela está nos dois termos. Então, é natural que a gente, de certa forma, dentro dessa linha, a gente tenha que repensar um pouco os nossos hábitos, porque o estresse desse trabalho é muito forte e isso influencia. Muitas vezes, dentro da saúde ocupacional, estão as questões de LER, né? Ou lesão por esforço repetitivo. Isso hoje prejudica muito o funcionário no seu dia a dia. Em termos de higiene, uma coisa muito complicada. Por quê? Porque não foram adotadas medidas preventivas visando o quê? Deixar a máquina humana em equilíbrio. Então, a saúde ocupacional, ela também trata sobre isso. Um ambiente saudável, ele considera que, de repente, numa jornada de trabalho, de, sei lá, a cada uma hora, eu possa fazer pausas para o corpo se recuperar, para o cansaço passar um pouco ou diminuir um pouco. São questões assim. Por fim, não menos importante, nós temos as questões ergonômicas. Até onde eu sei, eu não lembro de ter visto ao longo da minha trajetória profissional um momento tão propício e tão atuante nessas questões de ergonomia. É fato que isso influencia também... os quatro itens se influenciam. Mas é fato que hoje as pessoas estão cada vez mais adoecendo pelo esforço contínuo e repetitivo do trabalho. Questões de postura, questões ligadas à melhor forma de fazer as coisas. O ser humano está ficando cada vez mais, passivo, por assim dizer, no ambiente de trabalho, porque ele fica só executando as coisas. Ou ao contrário, né? Quer dizer, quando é um trabalho muito braçal ou muito físico, essa pessoa tende a ficar cada vez mais descompensada, fisicamente dizendo, por causa das questões ergonômicas. Porque nem todo trabalho e nem toda empresa tem, por exemplo, móveis planejados com altura certa, com cadeira certa, postura certa. Nem todos os móveis, nem todas as empresas, têm móveis com isso e uma política para isso. Se você não trabalha, por exemplo, no escritório, mas você trabalha no dia a dia, aí, seja no comércio, seja em pé, você tem que trabalhar questões ergonômicas. Existem hoje calçados ergonômicos, existem hoje a indústria farmacêutica está ganhando dinheiro, e muito dinheiro, com o quê? Com produtos que te possibilitam ergonomicamente ter os seus membros, os seus órgãos cada vez mais adequados, isso tudo tem a ver com higiene e segurança no trabalho. Então, eu estou trazendo isso à tona por quê? Porque a partir do momento que você está no dia a dia de trabalho, você vai conviver com o que a gente chama de condições seguras ou inseguras de trabalho e vai realizar ações que podem ser consideradas seguras ou inseguras de trabalho. E você não precisa ter uma unidade específica na tua empresa, ainda mais se ela for micro, um setor específico na tua empresa, para trabalhar sobre higiene e segurança no trabalho. Mas você, como gestor, tem que entender que o teu objetivo para que você possa ter trabalho por parte dos seus funcionários e retorno por parte deles é criar também condições de segurança no trabalho para que eles desenvolvam ações seguras. Porque à medida em que o cansaço vai batendo, você não consegue trabalhar com equipamentos de proteção individual, por exemplo, com de qualidade que permitam minimizar os riscos de acidentes, que você vê que a pessoa está muito mais preocupada, ela não está de corpo e alma no seu trabalho, porque ela está pensando em como é que ela vai sobreviver, tudo isso, que são coisas que acontecem no dia a dia e muitas vezes não dependem do gestor, ela estará suscetível a vivenciar, até mesmo gerar o que nós chamamos de atos inseguros. E os atos inseguros podem ser potencializados na tua empresa por condições inseguras de trabalho. O que seriam essas condições inseguras? Vamos dar uma analogia. Eu estou aqui gravando essa videoaula sentado numa cadeira, na frente aqui tem uma mesa e a câmera. Eu poderia estar aqui em condições inseguras, trabalhar, por exemplo, numa cadeira que ela é mais... ela é frágil, ela não aguenta, por exemplo, o meu peso. Isso é uma condição insegura, porque a probabilidade de eu sentar, cair, me machucar é grande. Então, isso é uma condição insegura. De repente, essa mesa aqui, como exemplo, ela poderia estar com cupins, a tal ponto que, de repente, eu apoio, ela cai. Condição insegura. De repente, eu estou trabalhando num local e eu vejo que a iluminação que está sobre a minha cabeça não está bem presa. Eu estou criando uma condição insegura, porque se cair vai me machucar. Eu posso, de repente, ser uma pessoa desastrada e bato nesse negócio, cai a lâmpada, eu cometi um ato inseguro. Então, o seu papel enquanto gestor é criar condições seguras para que os atos sejam seguros. Porque uma vez que os atos são seguros, são desenvolvidos de maneiras seguras, as pessoas também tendem a focar mais isso porque é menos uma preocupação. Já parou para pensar nisso? Então, o que nós temos que tomar cuidado? Nós, enquanto gestores, temos que tomar cuidado nessa linha de condições seguras para que sejam feitos atos seguros, porque nós visamos gerar no nosso ambiente de trabalho ambientes seguros. Ambientes seguros de quê? Ambientes seguros de acidentes. Eu não quero acidente de trabalho na minha empresa. E é por isso que a gente fala sobre higiene e segurança no trabalho. O papel da segurança é minimizar acidentes. Porque uma vez que você minimiza acidente mediante condição segura, o profissional vem de corpo e alma. Existem acidentes que geram o que nós chamamos de afastamento do trabalho, evidente, e acidentes sem afastamento. Qual é o melhor? Bom, o melhor é não ter acidente. Mas se tiver acidente, eu particularmente gostaria de ter acidentes que não gerassem afastamento do funcionário no trabalho. Porque muitas vezes esse afastamento do funcionário no trabalho acaba gerando o quê? Ele acaba gerando o que a gente chama de uma certa incapacidade. E essa incapacidade ela pode ser temporária, mas ela pode ser permanente ou até mesmo pode ser a morte, o que é brutal. Então, vamos pegar exemplos do dia a dia. Quer dizer, você está andando num local, novamente, em que no seu ambiente de trabalho o piso é escorregadio, você que está na sua empresa tem a responsabilidade em colocar ali algum tipo de aviso para que a pessoa fique alerta. Porque caso ela se acidente e se machuque, querendo ou não, você, como gestor, em função do acidente de trabalho, é responsável por isso. E é bom que esse acidente não gere uma incapacidade de tal maneira que essa incapacidade seja permanente. Porque, por consequência, a empresa e o próprio governo, de certa forma, terão um enorme prejuízo. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado. O que pode ser feito? No material, a gente coloca ali. Você pode criar o que a gente chama de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente. Muito importante. A rigor, você não precisa ser uma média, uma pequena, uma média, uma grande empresa para criar uma CIPA. Você pode ter, junto com seus funcionários, o espírito CIPA. Essa comissão, uma vez constituída, ela vai fazer um levantamento de vulnerabilidades do seu ambiente de trabalho. Ela vai fazer o que a gente chama de mapeamento de riscos, para que você saiba exatamente aonde há um potencial risco de acidente e onde não há, para que o trabalho se torne mais seguro. A CIPA é importante por isso, que ela trata de uma política de prevenção. E uma vez que você define o regramento da política de prevenção, você tem que martelar isso, literalmente, para que as pessoas entendam isso. Dá-lhe treinamento de sensibilização. Treinamentos até mesmo, muitas vezes, de cunho extremamente prático. Então, vamos supor, você, na sua empresa, tem noções de primeiros socorros? Não tem? Deveria. Por quê? Porque tem sido comum, por exemplo, as pessoas muitas vezes se machucarem no ambiente de trabalho e uma vez que isso acontece, vai fazer o quê? Uma noção de primeiros socorros é interessante. A CIPA faz isso? Faz. Ah, mas eu não tenho CIPA. E por que não fazer? Higiene e segurança no trabalho. Entendeu? Outra coisa, a sua empresa, por exemplo, tem equipamentos de proteção individual? Não importa o tipo de empresa que você tem, ela tem equipamentos de proteção individual? Lógico, isso tem a ver com o quê? Com a natureza do trabalho. Mas caso o trabalho necessite, ela tem? São equipamentos de qualidade? Não são. São equipamentos certificados? Não são. Higiene e segurança no trabalho. Isso é muito importante. Esse programa de higiene e segurança no trabalho, eu entendo que toda empresa deveria ter, não importa o tamanho. Porque a partir do momento que se desenvolve isso, você cria uma condição, e uma condição muito, muito, muito importante de manutenção, de criação e manutenção de confiança. Que isso, no mercado, apesar de muitos só darem valor quando estão dentro da empresa, isso não tem preço. Não é só uma questão de salário, não é só uma questão de oportunidades, mas é também algo que vai no ego e no superego do cidadão. Vai no, na questão mental e emocional do cidadão, que é o quê? Uma empresa que se preocupa de fato com o meu bem-estar, o mínimo que eu poderia fazer e deveria fazer era dar a contrapartida. Agora, isso também, vamos supor que a contrapartida não venha, você como gestor também tem condições de cobrar mais, porque você está dando esta ação visando aí a saúde e o bem-estar do teu funcionário. É isso. Então reflita sobre isso, reflita sobre a importância da higiene e segurança no trabalho, reflita na importância de se montar uma política disso, deixando claro direitos e deveres, porque uma vez que aconteça alguma coisa ruim, já isolei, você pelo menos enquanto empresa está resguardado. E uma vez que aconteça de repente alguma coisa ruim, com o funcionário, pelo menos a gente espera que esse ruim não seja tão ruim assim, porque medidas preventivas foram tomadas. O mais importante é a saúde do profissional, porque uma vez que você tem saúde, o resto se corre atrás. Familiar isso? Geralmente quando se dá parabéns para alguém por causa do aniversário, aqui pelo menos a gente deseja muita saúde, porque o resto se corre atrás. Adapta isso para a sua empresa. Parabéns, funcionário. Você entrou. Eu vou investir na tua saúde porque o resto corre atrás. Ficou o slogan aí? Ficou? Se você utilizar esse jargão, não se esqueça de dizer a fonte. Ok? Finalizando então, espero que essa unidade tenha sido esclarecedor a respeito daquilo que está na unidade 6 sobre segurança e higiene no trabalho. E espero também que essas videoaulas que foram gravadas no intuito de possibilitar um algo mais em termos de informações, pensamentos, para que o teu estudo se tornasse mais completo, de fato também lhe agregaram valor, ok? Não se esqueça de ler esse material, assista as videoaulas quantas vezes você quiser, melhor dizendo, mas interaja aí com os teus companheiros e continue no caminho, que falta bem menos do que quando você começou esse curso, essa faculdade lá na primeira fase, ok? Um grande abraço e até a próxima.